A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo, ofício 118/2019, peço leitura.
Senhora Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e membros da Casa, encaminhamos a matéria abaixo relacionada para apreciação e posterior votação. Projeto de Lei nº 033, o qual
regulamenta a implantação de instrumentos jurídicos e políticos de contrapartidas sociais e comunitárias decorrentes de isenções concedidas pelo Conselho do Plano Diretor de Arroio do Meio, COPLADAM, a proprietários com processos de regularização de edificações. Projeto de Lei nº 034, o qual concede denominação de rua no município de Arroio do Meio, e Projeto de Lei nº 35, o qual altera a Zona Industrial 1 e Residencial para a Zona Comercial, o trecho da Rua Dom Pedro II entre a RS 130 até o encontro com a Rua Gustavo Vinas. Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente, Klaus Werner Schnack, Prefeito.
Do Legislativo, pedidos de informações do vereador José Elton Lorscheiter. Peço leitura.
Vereador, abaixo do Progressistas, requer, após ouvido o plenário desta casa, o encaminhamento ao Governo Municipal do seguinte pedido de informações. Que a administração municipal encaminhe no prazo legal, conforme define a lei orgânica, relações nominais dos servidores ocupantes dos cargos comissionados, situações existentes em março de 2017 e em maio de 2019, informando os nomes dos servidores, os cargos ocupados por cada qual e os correspondentes padrões salariais. Vereador José Elton.
O pedido de informações está em discussão. Pedido de informações está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O pedido de informações está aprovado. Pedido de licença dos vereadores Darcy Hergesel, Marcelo Luiz Schneider, Luiz Bot, Rodrigo Kreutz, Paulo Volk e Maria Helena Matti. Peço leitura.
Darcy Hergesel, vereador em exercício, adiante firmada, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 16, inciso 3º do Regimento Interno desta Casa, por período de 30 dias a contar do dia 1º do mês de agosto corrente. Marcelo...
O pedido de licença do vereador Darcy está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O pedido de licença está aprovado. Marcelo Luiz Schneider.
Marcelo Luiz Schneider, vereador em exercício, adiante firmada, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 16, inciso 3º do Regimento Interno desta Casa, por período de 60 dias, a contar do dia 1º do mês de setembro corrente.
Pedido de licença do vereador Marcelo está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O pedido está aprovado. Luiz Bot.
Luiz Bod, vereador em exercício, adiante firmado, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 16, inciso 3º do Regimento Interno desta Casa, por período de 60 dias, a contar do dia 1º do mês de novembro corrente.
Pedido de licença está em discussão, em votação, perdão. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O pedido está aprovado. Rodrigo Kreutz.
Vereador em exercício, adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 16 do regimento interno desta casa, por período de 60 dias, a contar do dia 1º do mês de julho corrente.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O pedido está aprovado. Paulo Volk.
Vereador em exercício, adiante firmada, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 16, inciso 3º do regimento interno desta casa, por período de 60 dias, a contar do dia 1º do mês de setembro.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O pedido está aprovado. Maria Helena Matti.
Vereadora em exercício, adianta afirmada, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 16, inciso 3º do regimento interno desta casa, por período de 60 dias, a contar do dia 1º do mês de julho.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O pedido está aprovado. Requerimento dos vereadores Kiko Noronha.
Pedro Volmir de Freitas Noronha. Vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que o departamento responsável providencie o reparo da lâmpada na rua Campos Sales, em frente à antiga distribuidora de bebidas Pica-Pau. Que o departamento responsável verifique a possibilidade de instalação de quebra-molas em frente à casa de Alfredo Ilha Fontoura, número 1827, na rua Antônio Rauber, em Rui Barbosa. Que o departamento responsável verifique a possibilidade de alargamento da rua em frente ao bar da Sabrina para estacionamento no bairro São José. Que o departamento responsável verifique a possibilidade de retirada de árvores secas e limpeza no mato do antigo balneário no bairro Navegantes. Também a instalação de balanços, carrossel, escorregador, nivelamento do campinho que já existe ali nesse local e instalação de duas goleiras.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhora Presidente, demais colegas vereadores, imprensa, demais pessoas. Falando um pouco sobre os anteprojetos referente à agricultura, acho que a gente está entrando na casa hoje para ser votado um anteprojeto do colega Rodrigo. Acho que, no meu ponto de vista, é interessante, acompanhei a matéria que saiu no jornal, onde o prefeito foi ao encontro desse anteprojeto do colega, onde ele mencionou do meu anteprojeto, que por muitos anos está sendo engavetado nessa casa. Dizer ao prefeito que ele achou que o meu anteprojeto beneficiaria as pessoas individuais. Dizer para ele que o condomínio, as pequenas empresas lá no Moro Vermelho, também estão sendo beneficiados certas empresas. Se nós olharmos as empresas que se instalaram nesse projeto industrial no Morro Vermelho, é louvável, são empresas que de fato realmente estão investindo nos seus negócios, merecido. O meu anteprojeto não é diferente daquele projeto deles. Ele vai sim contemplar os nossos jovens agricultores que de fato vão fazer um investimento também. E dizer que o meu anteprojeto, ele no começo tem custo zero. Eu vou criar a receita com esse meu anteprojeto, eu vou trazer dinheiro para a administração e desse dinheiro eu vou repassar uma parcela para os nossos agricultores. É um pouco diferente do anteprojeto do Rodrigo. O anteprojeto dele, ele quer que 40% do que os nossos agricultores geram de ICMS retornam para o investimento nas estradas do interior. Louvável, é interessante também, mas aí eu pergunto, se nós tirar 40% desse valor do orçamento, nós temos que cortar alguma coisa para nós poder beneficiar e contemplar essas obras. Por isso, eu gostaria muito, sou favorável a esse anteprojeto, mas é que me explique que corte vão fazer para pegar esses 40% e levar para a melhoria das estradas, asfalto, outras coisas do interior. Porque é bem simples. O meu anteprojeto busca a receita. E o anteprojeto Rodrigo tira 40% para investir numa outra, um outro setor, mas eu quero ver da onde vão cortar para beneficiar esse anteprojeto. Mas eu estou favorável ao projeto, acho que é importante. Os nossos agricultores merecem, somos parceiros aqui dentro dessa casa, mas essa é a única diferença de um projeto para o outro. Falar também de reconhecimento, eu vejo pessoas praticamente desde 2000, eu posso até citar nomes nessa casa, eu cito o nome do Wilson na Forqueta, que por muitos e muitos tempos exerceu a função de subprefeito e motorista de caminhão. Da mesma forma, eu cito Arroio Grande, o ex-colega Romano, um exemplo. Eu me lembro muito bem na administração do Danilo, e ele tem reconhecimento dessa administração. Ele, por muitos e muitos anos, foi subprefeito, exerceu a função de subprefeito como operador de máquina, e nunca foi reconhecido o salário dele como subprefeito. Tenho certeza que nas reuniões do secretariado, ele vinha nessas reuniões com o carro particular dele. Imagina, pessoa, pessoal. Essas pessoas que hoje se aposentaram, onde eles poderiam ter um reconhecimento de pelo menos assumir uma subprefeitura de um ano ou dois, pelo reconhecimento do trabalho feito por tantos e tantos anos, não são capazes de fazer. Mas eu queria registrar nessa casa o mundo da volta.
Eu posso só contribuir? Eu preciso também colocar que meu irmão trabalhou 35 anos na prefeitura, se aposentou, e infelizmente, meus colegas, nenhum muito obrigado a receber no dia que ele saiu, né? Isso foi também uma injustiça muito grande, mas faz parte.
Mas quero registrar nessa casa que ano que vem tem eleição. E se nós tiver oportunidade de voltar esse governo, e com certeza vai acontecer, nós vamos reconhecer essas pessoas. Nós vamos sim mostrar a gratidão do serviço de tantos e tantos anos prestado com amor e carinho, sem receber um tostão a mais na folha de pagamento, mas nós vamos sim, eu tenho certeza, colega Darcy, nós vamos estar juntos, nós vamos reconhecer e nós vamos administrar esse município e com certeza valorizar essas pessoas que são esquecidas. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, secretário, jurídico, imprensa e demais pessoas aqui presentes. Como o colega Rocha colocou, eu vou explicar um pouquinho melhor do meu anteprojeto. Como já falei na outra sessão, ele é um anteprojeto diferente do colega Rocha, até quando entrou o anteprojeto dele, concordo com o anteprojeto também. O anteprojeto também nada mais é que é uma ideia que nós estamos lançando para o nosso prefeito, né? A gente não sabe se ele vai acatar, mas eu fiz um estudo em cima disso para não cortar, justamente não cortar nada do que está sendo dado para os nossos agricultores. Hoje tem cheque incentivo, tem horas máquina, terraplanagens, troca-troca, inseminação, veterinário. Isso gera um custo de mais ou menos 50% desse retorno de ICMS. Então, nesse caso, esse anteprojeto, o que ele visa? Ele visa melhorar a infraestrutura do nosso interior. Hoje, esse dinheiro, com certeza, ele está sendo aplicado dentro do município, que seja na área central, que seja dentro dos nossos bairros, mas nada mais justo do que esse dinheiro ser aplicado no nosso interior. Todos os colegas, todos nós sabemos que precisamos avançar em asfalto no interior. Então, essa minha ideia é, em cima disso, 40% desse imposto que é gerado no interior, que ele volte para o interior. Não é que esse dinheiro hoje não está sendo aplicado, talvez ele esteja sendo aplicado num bairro. A minha ideia desse anteprojeto é que esse dinheiro seja aplicado lá no interior. Lá, vamos dizer, na estrada geral de Arroio Grande a Capitão, que precisa de uma infraestrutura, precisa da ajuda do município. Picada Arroio do Meio, linha 32, Forqueta Baixa, Forqueta Cairu, Passo do Corvo, Palmas, todas essas localidades, elas estão esperando para que o município faça alguma coisa, algum asfalto. Senão, o que vai acontecer? Nós vamos passar mais alguns governos, como passou tantos governos, é diferente de partidos, todos já estiveram no governo, e não está sendo investido no interior. Não vamos dizer esse ou aquele. Esse anteprojeto, ele visa realmente para que esse dinheiro possa ser aplicado lá nas estradas do nosso interior, para ele melhorar a infraestrutura dos nossos agricultores, para que seja aplicado também, se for preciso, em melhoria de eletrificação, que a gente sabe que às vezes o colono quer fazer um aviário, quer aumentar uma coisa, e hoje precisa de uma energia. A gente já sabe que foram passados projetos que agricultores ganharam incentivos, só que é uma dificuldade. Com esse anteprojeto vai proporcionar, se precisar lá fazer uma eletrificação, se tem de onde é que tirar dinheiro. Mesma coisa nas redes da água. A mesma situação na internet e na telefonia. Então, que esse dinheiro fique lá. Hoje a indústria tem o seu dinheiro. Como o colega bem colocou, com certeza está sendo colocado lá nas indústrias. Esse dinheiro, ele vai ser tirado de algum lugar. Mas desse orçamento da agricultura, onde é que hoje, eu tenho certeza que não é tudo investido lá no interior, colega Rocha. Então, com certeza o teu anteprojeto, ele é diferente. Ele pode, tanto é que podem ser os dois aplicados, de forma nenhuma, não é que o meu seja melhor que o teu, é uma ideia que seja levada lá para o prefeito, né? Não,
só para contribuir, eu deixei bem claro que o teu anteprojeto também é importante, né? A minha preocupação é assim, ó, se hoje existe a possibilidade de sobra de investimento, é quase, vamos dizer, de 10% a 15%, que o município tem para investimento, a gente sabe que a gente aprovou projetos daqui do asfalto, 5 milhões e pouco, porque não tem recursos. A minha preocupação é justamente aquela que eu falei.
Mas
nós temos que cortar.
Justamente por isso, Roque, que vamos fazer o governo fazer sobra. Vamos ter que todos nós queremos que faça mais asfalto. Desde o primeiro dia que eu entrei dentro dessa casa, eu sempre sonhei que possamos fazer mais asfalto dentro do município. Tanto é que eu estudei para ver o quanto que dá de montante. Isso seria uns 1.500.000 por aí por ano que uma administração poderia investir nesse meio rural. Num ano, isso daria, em uma administração, são cerca de 6 milhões possíveis de asfalto. Então, uma administração poderia fazer em torno de 10 quilômetros de asfalto usando as máquinas do município no interior. Isso seria um alento para os nossos agricultores, para o nosso pessoal do interior. Hoje, eles não vêem nenhuma luz. Então, essa é a ideia. Não sei também se ela vai ser utilizada. Então, em cima disso que eu pensei esse anteprojeto. Então, peço também para os colegas, se possam ajudar aprovando ele apenas é uma ideia que vai lá para a administração, a gente não sabe se vai ser acatado. Depois que ele vier um dia, se realmente vem, como talvez venha o do colega Roque também, ele possa ser discutido como projeto aqui dentro da casa e feitos ajustes, né? Apenas é uma ideia que eu tive conversando com pessoas do interior, conversei com o secretário, um e outro, então essa seria a minha ideia. E peço ajuda dos colegas se podem me ajudar nesse anteprojeto. Na minha parte, seria isso. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Kiko.
Em nome da presidente, cumprimento todos que estão na casa essa noite. Ia comentar, então, um pouco sobre essa lâmpada que eles me pediram em frente ao antigo distribuidor lá, que era do falecido Pica-Pau, faz tempo que ela está estragada, pediram então, botei junto ela também, né? Esse quebra-mola, que é na rua João Antônio Rauber, esse quebra-mola, ele é bem necessitado mesmo. Porque eu estava fazendo uma obra ali perto, ali, um serviço ali, e a gente vê como os autos vêm ligeiro mesmo, naquela estrada de chão, e entra ali que chega a dar aquela levantadinha, assim. E, então, é um lugar bem perigoso mesmo. Ali seria bom ali um quebra-mola, como tem os outros lá de baixo ali. Ali é um ponto que precisa mais ainda do que lá na parte de baixo. Então, o morador pediu para mim dá a liberação, porque a gente sabe que tem que ter uma liberação para ser feita na frente da sua casa. E ele pediu, deu o número da casa, tudo direitinho que podia fazer lá. Então, eu peço para o tio, se puder, no caso, executar esse quebra-mola ali, que ele é necessário mesmo. E esse alargamento, a gente até teve falando numa reunião ali, da rua ali na São José ali, em frente ao bar da Sabrina, a gente teve até falando no Aranel aí, está sendo analisado ali, e precisa mesmo. Eu estava lá, tive um Aranel na sexta-feira passada, a gente teve uma reunião com os moradores lá, tivemos conversando alguns problemas, algumas coisas que o bairro precisava, mas que era mais necessário agora. Isso é uma das coisas necessárias, esse alargamento ali, pra, por causa do movimento até do bairro e por causa do asfalto, que ele é meio estreito, né, no caso de São José ali. E é coisas pequenas que resolvem grandes problemas ali. E esse pedido da retirada das árvores no antigo balneário ali, já teve, até foi começado a derrubar lá, e tipo os moradores não entenderam também direito, né, acharam que não iam derrubar todas as árvores ali, com certeza se derrubar as árvores ali prejudica sim os moradores ali, que quando dá enchente ali é perigoso sim, aquelas árvores atacam muito a água, até com outras árvores que vem descendo tudo. Eu posso falar porque eu morei ali e estou sempre ali, eu morei 27 anos ali e estou sempre ali, minha família, todos moram ali. Então a gente sabe que essas árvores são muito necessárias. Só que tem essas quatro ou cinco árvores de acalipto ali, que elas são as árvores grandes e estão secas. E elas são perigosas. É perigoso os galhos que estão lá nas pontas, lá uma média de 30 a 40 metros até. É umas árvores muito altas. Então, se o pessoal até vem de fora, vinha muita gente de fora ali, porque é um mato, tem bastante sombra no verão ali para assar carne e tudo, é muito bom, fresquinho. Só que o que acontece? O pessoal chega ali, se ele vê uma árvore daquela lá com aqueles galhos caindo, eles não vão ficar ali, eles vão embora. E, então, como a gente está vindo já debatendo da rampa ali, de iluminação, essas coisas ali, a gente conseguiu já algumas coisas. A rampa a gente pode dizer que praticamente não, já passou, o executivo já está até no jornal, no caso, que vai ser feito, então já assumiu, né, vai ser feita essa rampa, então só agora estão fazendo os projetos e coisas. A gente lutou muito por isso, mas vai acontecer agora, está acontecendo. E essas árvores, então o perigo delas é esse. Aí depois, então, tirando essas árvores, fazendo essas rampas, tudo vai voltar, essa rampa aí, a escadaria ali, que vai ser, nós estávamos olhando, ela não precisa ser arrumada. A reforma é mínima, nós tivemos lá, tive com o engenheiro, tudo lá, é uma reforma mínima, é pequena. Então, são coisas pequenas ali que vai deixar muita gente contente, no caso, e até o pessoal de fora para poder vir, no caso, para poder acampar ali, que nem era antigamente uma vez, né? E também colocar duas goleiras, no caso, que ali tinha, no caso, um antigo campinho já ali, no caso. Só que criou uns buracos ali, se criou com enchente e coisa, depois a prefeitura veio limpar ele, um pouco ali de as máquinas afundaram um pouco a mais. Era dar uma emparelhada ali com um meio caminhão de terra emparelhada ali, nem um caminhão. E botar umas duas goleiras ali, uma rede para jogar vôlei, de repente. Isso seria também muito bom para as crianças até poderem brincar ali, botar algum balanço, alguma coisa assim, né? Escorregadores, tipo de brinquedo assim. E porque isso, quando a escola Construindo Saber era ali na esquina ali, existia a pracinha ali na frente da escola. Então as crianças iam lá e brincavam. Ali onde tinha o salão, ali tinha um campinho, no caso, era um campo concreto, coisa ali, mas as crianças também tinham como brincar ali. E as crianças ficavam mais seguras. Hoje, no caso, eles até jogam ali naquele campinho ali um pouco ali, né, que é o único que tem, né, meio desnivelado e coisa, então a bola vai para a rua e coisa, mas a maioria ali quase sempre estão jogando na rua, né, porque é meio desnivelado lá e fica ruim. até para o comerciante ali, para a casa do peixe, fica ruim. Tem os fregueses ali jogando bola lá, bola batendo nos altos e coisa, então não fica bem, não fica bom. E queria também não só pedir, queria agradecer também a limpeza que foi feita em frente à escola Construindo Saber, no posto de saúde da Navegante, hein? Que foi um... pedi várias vezes, mas o Paulinho até me ajudou, aí pediu também, e deu certo, ficou muito bom, ficou bonito. Claro que deram aquela emparelhada, agora com certeza pode ir indo botando uma terra e ser plantada uma grama ali, que fica igual ao outro lado, daí dá para ser aproveitado também, para as crianças também poderem brincar lá, porque no campinho ali, que é onde o Ruby cuida, fica mais complicado ali, né? Presidente, tem cerca, tudo, e lá poderia ser um público, então, né, no caso, né, para todo mundo, né, no caso. E lembro também aquele dia dos tapa-buraco, né? Então, aconteceu e estão acontecendo. A gente quer agradecer por essa melhoria também. Melhoria das ruas aí que foram feitas, tanto no interior como nos bairros aí. Ficou bom. Deu essa chuvarada, mas está tudo normal de novo. Então, eu queria agradecer por essas coisas aí também. E para hoje, então, seria isso aí. Então, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Darcy.
Saúda, presidente, em nome dela, demais vereadores, imprensa e demais pessoas presentes. O primeiro assunto é sobre a rua Arthur José Schroeder. É uma rua bastante movimentada e também onde tem várias fábricas, que nem a Gerando Sol, Sulate, outras pequenas empresas instaladas nessa rua. Meu pedido aqui é que a Secretaria do Planejamento faça um projeto de acostamento de um lado dessa via, desde a oficina do Pingo até a tornearia do Délio Rockenbach, porque nesse trecho não existe acostamento. Só para vocês terem uma ideia e terem a dimensão do perigo, 6h30 da manhã até 7h15, tem pessoas caminhando em cima da pista, inclusive ciclistas, e o problema é quando é o inverno, de manhã esse horário é escuro ainda. E também quando chove, quando tem cerração, e aí a visão fica muito dificultada pelos motoristas. E as pessoas não têm outra saída a não usar a pista, porque não existe acostamento. Então, eu pediria providência da administração municipal para que faça um projeto antes que aconteça algo mais grave. Outro assunto é sobre a rodovia Ernesto Dalpian, ou a VRS 811. Muitos vereadores já se manifestaram nessa casa sobre essa via, referente a acostamento, redutores, faixa para pedestres, problemas para futuras edificações, abertura de loteamento. Trago aqui hoje uma notícia boa para Arroio do Meio. Como tenho ido seguido ao Dyer, tenho um bom relacionamento com o pessoal, inclusive uma pessoa do seu Sadi, fiz um requerimento um tempo atrás referente a mudanças na BRS 811. O Dyer aceitou, estudou o pedido, aprovou, enviou esse pedido direto para o deputado federal Pedro Westphalen. Foi uma escolha do Dyer, da pessoa do Sadi, que é muito amigo desse deputado federal. Eu sei que o colega Vanderlei Majolo também fez campanha para ele esse ano, né, Vanderlei? E ele está se empenhando para viabilizar esse projeto que estou lendo e agora. Existia uma lei municipal, que eu tenho aqui, de 93, na época do Paulo Bax, que essa via era definida em 16 metros de largura. Depois foi passada para o Dyer, tem um projeto aqui também, onde ficou definido 40 metros, 20 metros de cada lado do eixo central, né? E como temos muitas edificações ao longo dessa via e de grande porte, e com certeza nunca vamos conseguir duplicar essa rodovia e também muito menos indenizar todo mundo. Isso, na verdade, seria inviável. Com essa lei que vai ser aprovada em breve, vai permitir a redução da largura da faixa não edificável ao longo do domínio público dessa rodovia. O artigo 4º desse projeto, inciso 3, que diz aqui o seguinte: ao longo da faixa de domínio público da rodovia, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de 15 metros de cada lado, salvo a via urbana. Quer dizer que a via rural vai ficar 15 metros. A via urbana, não. Na via urbana vai ficar 15 metros também, sim, mas sob a responsabilidade do município, para delimitar a largura. Então, o município pode fazer um projeto separado, delimitar quantos metros quer requerer de domínio da faixa. Porque nessa via urbana, que tem 15 metros, hoje se mostra absolutamente excessivo esse tamanho, em razão das atividades desenvolvidas nessas áreas lindeiras. E de se garantir também a viabilidade econômica dessa região que cresce ao longo desse trecho. Essa mudança também vai ajudar a desentravar o desenvolvimento econômico da via e do município. Por essa razão está sendo mudada essa lei, justamente para permitir a redução da largura da faixa no perímetro urbano dessa BRS 811. A regra geral, portanto, poderá ser flexibilizada pela autoridade municipal, visando o bem-estar da comunidade, bem como para regularizar situações de ocupações consolidadas ao longo de muito tempo. Como vocês sabem, que tem casas, tem prédios há décadas, né? Então, não vai se mexer mais nesses prédios que não tem como, né? Portanto, cabe enfatizar a importância desse projeto, que vai viabilizar execuções de melhorias, novas construções, novos investimentos e também o progresso para o nosso município. Tem um porém: a pista de rolamento, que é a pista asfaltada, fica sob a responsabilidade do Dyer. A área do domínio, com a diminuição de largura, se acontecer, poderá ficar sob a responsabilidade do município, como a lei propriamente própria do município. E também, falar um pouquinho do anteprojeto do colega, sou totalmente a favor, colega, que nem o Rocha também falou há pouco, só queria te colocar aqui que o setor de produção primária hoje representa de 15% a 17%. Isso deve representar de ICMS entre 4 a 5 milhões em 2018. Desse valor, descontando 15% que vai para a saúde, 25% educação, 3 milhões e 800. Então dá menos ainda, né? Sobra menos ainda. Ele mostrou aqui 3 milhões e 800. Que é o retorno em ICMS. O que eu acho interessante esse projeto, mas eu acho assim que o vereador Rocha, a gente precisa de mais números para entendermos melhor essa matemática. Eu acho que para mim é importante, eu acho que os parabéns para ti, Rodrigo, Mas, que nem eu tenho o artigo 3º aqui também, que diz ali liberação de recursos criados pelo Estado, União, também são projetos incertos, né? E também, não por ti, pelo prefeito, fico também muito chateado, né? Vereador Rocha, há anos já, ele entrou com um anteprojeto, bônus produção, e está engavetado até hoje. Não quero dizer que o teu tem se engavetado, né? O teu projeto é viável, acho que tem que ser só melhor estudado. É um anteprojeto, né? Dou os parabéns para ti também, só que eu acho que o que fizeram com o Eduardo Rocha, que nem dá o retorno para ele, né? Sobre esse anteprojeto, acho que foi falta de respeito.
Me permite? Só para dizer que tivemos um anteprojeto do colega Elton também, então vários anteprojetos nessa casa são ideias que chegam até o prefeito.
Ótimo, né? Ótimo.
Então, eu acho que fiz esse anteprojeto em cima do que as pessoas me pedem, né? Então, por isso mesmo que foi pensado nisso aí.
Ok, Rodrigo, eu acho que é importante sim o teu projeto, né? Que nem a gente aqui também faz críticas construtivas, sabe? E eu também vou ser a favor, vou aprovar ele com certeza, né? E era isso aí, presidente. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Pantera.
Cumprimentar, presidente, colegas, assessoria, imprensa e pessoas que nos assistem nessa noite, nessa casa. Quero falar um pouco sobre a VRS 482, liga Arroio do Meia, capital. Minha preocupação e até decepcionado, essa semana, como vocês devem ter acompanhado, governador, secretário de transportes, liberaram 302 milhões para asfaltamentos, recuperação de estradas no Rio Grande do Sul. E aí, para minha decepção, a gente vai olhar para o Vale do Taquari, para o Daira aqui de Lajado, que a gente pertence, vem 26 milhões e 700 mil reais. E mais uma vez, a VRS 482 não foi contemplado com nenhum real. Sério, Boqueirão do Leão, Guaporé, Dois Lajados, Relvado, estão sendo beneficiados. Então, eu me pergunto, o que nós precisamos fazer? Quando em outras oportunidades, critiquei, cobrei na administração, empenho, acho que nós temos que, e aí às vezes a gente vê que eles, parece que alguém tem medo, que alguém, um outro, leve alguma vantagem, mas aqui eu estou vendo, nós temos que se unir mais. Não quero vir aqui criticar, cobrar do prefeito, cobrar de quem é o secretário, que em outra oportunidade, quando era outro secretário, alguém ele me fala, eu devia trocar nessa casa. Agora o secretário também é de outro partido. Não estou falando isso. Eu acho que chegou, nós temos que se unir. Eu peço aqui para o prefeito, já falei em outro momento isso, chamar nós, vereadores, sem olhar partido. Como na última vez aconteceu, foram para lá, levou só de um partido. E aí, onde é que nós estamos? Cadê nossa força? Nós já temos que se unir todo mundo e bater na mesa. Será que nós, dessa fatia, nós não merecíamos, a comunidade de Arroio Grande, Dona Rita, não merecia pelo menos 2, 3 milhões disso aí? Ligação, capitão... capitão terminou o asfalto na parte deles para Encantado. Capitão vai, não nessa gestão, mas vai quase terminar a ligação por São Jacó, com dinheiro próprio. Alguém está se tocando de quanto nós estamos perdendo em arrecadação no nosso município para Encantado? Será que essas pessoas de Capitão, elas vão vir para Rio do Meio comprar aí no nosso comércio? Eles têm asfalto até Encantado, eles vão para Encantado.
Pode falar, gente. Permite, o colega colocou recursos próprios, esses recursos são do Dyer. Eu fico indignado aqui nessa casa que o Dyer bota dinheiro numa rodovia que não é nem uma ligação, nem uma VRS. Então a gente tem que ficar indignado com o que os governos fazem. Porque lá eles colocaram dinheiro numa via que é municipal, esse dinheiro vem do Dyer. Eu fico indignado, tanto é que eu já falei isso para as nossas pessoas, elas nos cobram muito, eu sou daquela localidade, como colega também, Elton, já fomos várias vezes a Porto Alegre. Então, isso nós temos que cobrar do Estado, dos nossos políticos, com que eles sejam mais corretos. Botar dinheiro numa coisa que é municipal, se eles não conseguem nem fazer o que é deles. Então fica fácil. Eu sei que o capitão vai botar um pouco de dinheiro, mas é mínimo. Vamos olhar o projeto. Então isso é revoltante, colega Pantera. Eu me revolto como você.
Mas é muito grave o que você está falando, se realmente o capitão, esse governo federal, estadual, está botando dinheiro nessas rodovias, que eu até não tinha conhecimento. É bem grave isso aí. Mas o que me preocupa realmente é isso aí. Nós temos que, de uma vez por todas, parar e nós temos que se unir. Com certeza, colega.
Só para contribuir no assunto, eu, no meu ponto de vista, não existe nem uma legalidade do DAE investir numa rua particular que é do município. Eu acho estranho, o colega Rodrigo,
pois colocou, né? Pois
mas é. Eu, no meu ponto de vista, não sou nenhum jurídico. Mas como é que vai colocar um orçamento numa rua do município se as ruas que dependem deles não são capazes de fazer?
Isso que eu me pergunto.
Mas por isso que
e
eu
a legalidade disso?
Por isso que eu pergunto. É muito grave o que o meu colega colocou, que eu duvido muito que isso aí, alguém deve ter o jurídico, o município ia fazer isso aí. Pelo que eu sei, o município está fazendo por conta esse asfalto, e vocês sabem, está pronto, a ligação até Encantado, parte capitão. Então, assim, para encerrar, assim, eu quero realmente não voltar a dizer aqui, não criticar a nossa administração aqui, só quero só que seja tratado um pouco, tem que tratar um pouco diferente aí. Nós não podemos ficar disputando quem, okay? Temos que unir todos, nós, vereadores, que tiver interesse, seu prefeito, marcar uma audiência o mais rápido possível na Secretaria de Transportes, e com quem mais tem que marcar, e nós procurar aí o máximo de vereadores, e eu acho que temos que levar uma vez de novo a comunidade para lá, mas não para simplesmente ir para lá, porque isso é, no meu ponto de vista, já foi uma piada isso aí que foi feito. Pode falar, nobre colega.
Assim, ó, Pantera, só para esclarecer um pouquinho, a estrada é municipal, né? Se era capitão que estava pagando, eles não iam precisar pedir autorização para o Dyer, né?
Ó, tu tá falando da...
É, por São Jacó. Então, lá, tem dinheiro do Estado investido em estrada municipal. Senão, eles não iam estar precisando pedir, assinar convênio, né? É. Eles, então, foi botado dinheiro, só para esclarecer, né?
Não.
Então, foi botar dinheiro do Estado em estrada municipal. Porque senão eles não iam estar assinando convênio se a estrada é deles, né? Só para esclarecer um pouquinho.
Não, eu acho que é mais revoltante ainda agora o que você está colocando, se isso aí é verdade. Nós aqui, o que eu fiquei, não estou dizendo que esses municípios não fazem por merecer, Mas, pelo amor de Deus, nós estamos há 25 anos esperando ligação a capitão. Pessoal, comunidade Arroio Grande, Dona Rita, comendo pó há 20 anos, 25 anos. E nós não conseguimos de 27 milhões. Se tivesse botado 2 milhões, nós tínhamos ficado contente. Nós não estamos pedindo nada. Então, acho que está na hora de nós chegar aí lá e bater na mesa mais uma vez. Nós temos que fazer a nossa parte como representante dessas comunidades, nós temos que ir lá fazer a nossa parte e cobrar deles. E para encerrar, eu quero mais uma vez também reclamar aqui hoje, o que aconteceu hoje, a LGSU, uma piada, eles desligam a luz no bairro, às 11h30 da manhã até 6 horas da tarde, não comunicam ninguém, estabelecimentos parados, restaurante parado, não tendo a comida esfriando, escola sem luz, é uma vergonha. Eles não conseguem nem avisar. Cobrar eles sabem, mas fazer a parte deles não sabem. Muito obrigado.
Passo a presidência ao vereador Marcelo.
Recebo a presidência e repasso a palavra ao vereador Adins.
Boa noite a todos. Eu quero falar um pouquinho referente ao pedido que eu fiz na última sessão, onde me referi ao espaço para a Casa do Artesão. Ontem, no final do dia, aconteceu uma reunião no gabinete com o prefeito Klaus, a vice-prefeita Eloise, onde também participei junto com as integrantes da Associação das Artesãs do município. E na conversa inicial, o prefeito e a vice falaram da importância do trabalho das artesãs, que é voltado diretamente ao fomento turístico do município, que hoje tem dois roteiros turísticos, o Caminhos da Forqueta, entre vales e arroios, e os caminhos autoguiados, e tantas outras riquezas que fazem o brilho no olhar daqueles que por aqui passam. E as componentes da associação, sempre muito entusiasmadas com o trabalho, relataram que hoje estão instaladas em uma sala ao lado da Secretaria da Agricultura. E o desejo delas é ir para um espaço maior e mais visível. E no decorrer da conversa, a ideia é ter no município um espaço de informações turísticas e comércio de souvenir e artesanato relacionadas ao município de Arroio do Meio. E no final, então, ficou acordado que será feito um estudo, a equipe técnica e a Associação das Artesãs, a forma de como conduzir, da condução e a instalação desse espaço que será implantado na Secretaria da Educação. As moças ficaram felizes e com essa ideia, com essa notícia, e saíram da reunião com muitas ideias inovadoras na confecção de seus trabalhos que se tornem mais um atrativo para os turistas, além daquilo que já estão fazendo. Também, na última sessão, eu falei da demanda das localidades do interior que se queixavam muito da questão da comunicação da telefonia móvel. E na última quinta-feira, dia 13, de tarde, junto com o prefeito Klaus, eu participei da reunião no PROCON, onde representantes do Vale do Taquari se fizeram presentes para apresentar as dificuldades da telefonia móvel fixa e da internet. E todos foram unânimes nas suas colocações frente às dificuldades que são maiores no interior, onde o sinal não alcança em virtude da limitação de ser de 30 quilômetros o raio de abrangência, a partir da área central. A maior preocupação era a questão da nota fiscal eletrônica, que fica difícil para fazer funcionar pelas dificuldades que se apresentam. E a pergunta fica, o que fazer se não temos uma tecnologia que nos dê condições para fornecer a nota fiscal e tantas outras necessidades que hoje se fazem praticamente tudo via internet. E o prefeito Klaus, ele foi enfático nas suas colocações com as demandas do município, onde já lá atrás, anteriormente, encaminhou uma solicitação de diversos apontamentos de precariedades, postes precários na rede da telefonia fixa, caindo e com soluções improvisadas, o que compromete a circulação dos transeuntes. E referente a esse assunto, a Oi se comprometeu de, num prazo menor, resolver essa situação que é pontual. E nos demais, o Ministério Público se manifestou deixando bem claro que dependem muito da legislação que está defasada, o que impede muitas vezes de tomar atitudes. E quanto à telefonia, eles vão buscar as alternativas para avançar nas melhorias. Tomara que esta notificação surta um efeito, quando lá, em fevereiro, foi feito um movimento parecido com a RGE, quando, sem muita demora, após essa notificação, os resultados começaram a ficar visíveis. Então, assim, esperamos, né? Quero também parabenizar a Secretaria de Obras pelo trabalho de recuperação das estradas do interior, que após um longo período de chuvas, estavam em péssimas condições e hoje estão em boas condições de trafegabilidade. Seria isso. Muito obrigada.
Passo a palavra à presidência, à vereadora Dias.
Ordem do dia, leitura dos pareceres, peço ao secretário.
Parecer número 008, Comissão de Constituição e Justiça. Reunida no dia 17 de junho, Corente analisou os projetos de lei número 31 e 32 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à sua constitucionalidade. Comissão em Finanças e Orçamento, reunida no dia 17 de junho, analisou os projetos número 31 e 32 de 2019 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 030, 031 e 032 de 2019 do Executivo e anteprojeto 02 2019 do Legislativo.
Estou na pauta. Começa pelo 030.
Ok. Projeto 030, peço leitura.
Amplia o número de vagas do cargo de motorista, constante na Lei Municipal número 3.640 de 2017, de 21/12/2017.
Projeto 030 está em discussão.
Só para colaborar, tinha pedido vista esse projeto, eu fui verificar, então tive a explicação e sou favorável a esse projeto.
Projeto 030 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. Projeto 030 está aprovado. Projeto 031, peço leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$ 73.430,00, indica recursos.
Projeto 031 está em discussão.
Só queria fazer um comentário sobre esse projeto, que é de suma importância, porque a contrapartida do município é de R$ 530,00. Então, são 73 mil e tanto que vem da Secretaria de Turismo, que vai ser investido no município a favor da nossa população, da nossa sociedade. Então, nesse caso, quem está por trás desse projeto e fez esse trabalho de conquistar esse recurso está de parabéns, porque certamente vai engrandecer a nossa área de lazer. E a contrapartida, então, em valores é irrisório, certamente o trabalho não, né, mas é um projeto bom.
Projeto 031 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Projeto 031 está aprovado. Projeto 032.
Revoga a lei número 555, de 29 de dezembro de 1989, e a lei número 2891, de 11 de outubro de 2010, e estabelece regras para a exploração de serviço de utilidade pública de transporte individual por automóvel de aluguel, táxi, e dá outras providências.
Projeto 032 está em discussão. O projeto 032 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Projeto 032 está aprovado. Anteprojeto 002/2019 do Legislativo.
Institui o programa de incentivo à área rural no município, setor primário da outras providências.
O anteprojeto 002 está em discussão. Vanderlei.
Colega Rodrigo, eu só queria fazer um comentário. Já dizendo que com certeza não sou contra, eu acho que as iniciativas aqui nessa casa são livres, cada um tem o direito, e inclusive o dever, de representar a sociedade e apresentar os pleitos e os planos, os projetos. Colega vereador Rocha tem um anteprojeto para a agricultura do município que visa realmente fomentar a agricultura do município. O anteprojeto da sua autoria também tem seus méritos, mas quando se trata em asfaltamento das nossas estradas, eu só quero lembrar os colegas que há pouco tempo apresentei aqui não foi um anteprojeto, mas apresentei um requerimento, e até hoje não tenho retorno nenhum sequer, se este foi sequer analisado pela administração, porque este sim sai recurso de toda a economia do município. Não vejo justo, colega Rodrigo, que agora o recurso gerado pela agricultura tenha que pagar o asfalto que o nosso interior merece. Porque o nosso agricultor, ele gera todo o recurso. Ele participa do recurso do comércio, quando ele pega o seu dinheiro da sua produção e vem comprar. As indústrias geram recurso com a produção da agricultura. Então, o programa de asfalto para todos, tirando graduativamente 1, 2, 3% para asfaltar as nossas estradas do interior, seria o projeto certo. Quero muito que tu tenha sorte e que a administração realmente adapte esse projeto e desenvolva ele para que realmente nós conseguimos. Mas não terá o tratamento igualitário aqui nesta casa. Porque até hoje eu estou esperando um convite para ao menos poder conduzir ou poder explanar e defender melhor a minha ideia. Obrigado.
Concordo com o vereador Vanderlei, até sempre fui a favor, quando nós conversávamos em off, do que eu acho que sempre fui a favor de mais asfalto para o interior. Eu só criei esse anteprojeto, uma ideia, porque os agricultores, se nós vamos botar num grande bolo, a gente sabe que provavelmente vai ficar no setor urbano, na área urbana, esses recursos em primeiro lugar. Então, eu sei que a agricultura, com certeza, ela gera muito mais retorno, só que eu me baseei em números, números oficiais que eu tirei aqui de dentro da prefeitura. Então, por isso mesmo que eu coloquei essa ideia, lancei ela. A sua ideia, com certeza, também é boa, como a do colega Rocha. Então, só para, se puderem colaborar com a aprovação desse anteprojeto, eu agradeço.
O anteprojeto 002... Rocha.
Já deixei bem claro, sou favorável a esse anteprojeto. E a minha preocupação, já deixei dito antes, né, que seria aonde nós buscar esses 40%. O senhor bem colocou que 50% do que os agricultores estão gerando está sendo investido em programa de inseminação, manutenção, quase 50%. Só que a gente tem que se lembrar que tem quase 50% desse valor investido na educação e na saúde. Essa parte, nós vamos dar a educação e saúde, são os nossos agricultores, também estão sendo beneficiados nisso. Para nós tirar esses 40% para investir no interior, é evidente, nós temos que cortar. Então, o que tem que se cortar da educação e da saúde para buscar esses 40% para poder investir lá. Eu acho que a ideia é boa, eu sou favorável a esse anteprojeto, é só uma colocação que eu estou colocando a maneira de onde buscar esses 40%.
Mas, colega, eu deixei claro, vai ser retirado, não vai ser retirado de nenhum lugar. Isso é da agricultura, esse recurso. Hoje ele está sendo gastado em pavimentações, em outros setores. Não é que nós vamos tirar da educação ou da saúde em nenhum lugar.
Presidente, me permite?
Sim, pois não.
Eu também só quero contribuir, primeiro digo, sou a favor desse anteprojeto, mas eu acho que uma coisa que eu quero colocar, que todos os anteprojetos que entram nessa casa, acho que tem que ser mais respeitados, acho que tem que ser, o prefeito tem que pegar e colocar, convidar os colegas, vereadores, todo mundo junto e discutir esses anteprojetos. Todos eles são bons. E o Vanderlei colocou esse anteprojeto. Anteprojeto, quando a lei colocou, muito importante, né, Vanderlei? Mas seria uma saída para nós podermos fazer mais asfalto no nosso município. Mas não há diálogo. Acho que isso falta entre vereadores e administração. Eu, para ser sincero, eu vou passar do meu tempo aí, que é 2 minutinhos, né? Eu, em 3 mandatos, eu não fui convidado uma vez para ir no gabinete falar com o prefeito. Eu me convidei 2 vezes. Eu sou amigo particular do prefeito, para vocês saberem. Mas, infelizmente, na política, não fui convidado nunca para discutir um requerimento, um projeto, nada. Então, eu acho que tem que dialogar mais com nós, vereadores, né? Isso falta. Mas eu sou a favor do teu projeto, senhor Rodrigo. Obrigado.
Boa noite a todos. Quanto ao projeto do Rodrigo, nada mais justo que os valores possam ser direcionados ao interior, à agricultura, onde eles são produzidos, da parte da agricultura, que isso, numa visão pessoal assim, seria como se tu tivesse uma empresa, tu tirasse dinheiro daquela empresa e investisse num outro lugar, como ela iria se manter no futuro, ter melhores acessos e, enfim... Eu acho bom o projeto e aprovo.
Kiko?
Eu queria dizer também que o projeto do Rodrigo, tanto do Rodrigo como do Rocha, os dois são bons. E no meu primeiro dia na casa, eu comentei até, que eu disse que daquele dia em diante eu não podia mais ter vereador de tal partido e de tal partido. Era agora nós tínhamos que se unir e ser tudo uma coisa só, porque seria para o bem do povo. Então, eu falei que se o projeto fosse bom, eu ia concordar, e se fosse ruim, eu ia falar o porquê que eu não ia concordar. Mas os projetos de vocês dois são muito bons e a gente tem que parabenizar vocês. Então, de parabéns, os dois.
O anteprojeto 002 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Anteprojeto 002 está aprovado. Projeto 033, 034, 035, 2019 do Executivo, baixam as comissões. Tribuna Livre, explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.